Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, estimados ouvintes. Hoje temos connosco Ofélia Bomba, que nos irá trazer uma pequena amostra da poesia que escreve. Bom dia, Ofélia.
Bons dias.
Quero começar por agradecer a sua presença no Já Leste um Poema Hoje.
Queria... Eu é que agradeço.
Queria começar... Queria começar esta pequena entrevista por perguntar quando e onde nasceu.
Nasci 29 de janeiro de 1945, a 29, portanto, a dia do Santo Protetor de Poetas e Escritores, São Francisco de Sales. Nasci na Bela Vista, a casa dos meus avós, em Boliqueima, que é um monte onde estou hoje, que é um sítio maravilhoso, por cima da atual vila de Boliqueima, de antes era aldeia. Que graças a Deus é hoje meu e vim cá, embora os meus pais morassem em Tavira, vim nascer aqui para nascer em casa dos meus avós, que nesse tempo não se ia para o hospital ter os meninos.
Mas foi em Tavira que cresceu, não é verdade?
Foi em Tavira, eu fui para Tavira com um mês de idade. Eu estive aqui o primeiro mês de vida e depois fui para Tavira, onde vivi com os meus pais, onde estudei no Colégio Santa Maria, e de onde saí para continuar os estudos. Eu aos 17 anos estava em Lisboa na Faculdade de Medicina para tirar o curso que tenho.
A sua formação é na área de medicina, é médica psiquiátrica, e onde é que fez os seus estudos superiores?
Em Lisboa, estudei no, portanto, na Faculdade de Medicina da Universidade Clássica, no hospital, que estava situada no Hospital de Santa Maria, onde fiz os primeiros 5 anos e, caso único, fui fazer o 6º ano a Coimbra, porque o meu marido foi, que era, tinha mais 5 anos e tem mais 5 anos que eu, foi convidado para ir para Coimbra a fundar o curso de Engenharia Mecânica, que não havia, e ele não estava interessado em ir, mas quando eu disse que o acompanharia, ele disse, então vou pensar nisso, aceitou. E fomos para Coimbra, onde estivemos há alguns anos. Ele fundou o curso de Engenharia Mecânica, até hoje tem estado ligado e onde temos grandes amizades, e gostei muito de viver em Coimbra. E fiquei com a licenciatura para Coimbra, tendo feito os primeiros 5 anos em Lisboa. Depois vim para Lisboa e continuei, tirei a especialidade em Lisboa e continuei a trabalhar em Lisboa, onde vivo ainda hoje.
Tenho comigo à minha frente o seu último livro, do qual gentilmente me ofereceu um exemplar. O livro chama-se As Raízes e as Asas. Há um poema neste livro que se intitula A Casa. Vou ler um pequeno excerto. A casa era branca, toda claridade, linha tão esguia no horizonte distante, qual ave gigante, pairando em céu azul. Azul de harmonia, de espírito e lealdade, azul de simpatia. Mas a casa, essa era branca. Eu, quando li este poema, fiquei a interrogar-me se esta casa que referiu se existia mesmo e se será o Monte da Bela Vista onde nasceu.
De certo modo, foi inspirado aqui, pois é uma casa branca, num sítio muito bonito. A minha casa, a Bela Vista, é um monte, era sede de uma casa agrícola, atualmente já não se faz agricultura nenhuma, mas a casa mantém-se e tem uma vista maravilhosa, vê-se desde a Albufeira, Quarteira, toda a Vila Moura, Loulé e Faro e o mar ao fundo. Ouvir só se ouvem os passarinhos, de resto é o silêncio total e é muito bonito. E eu tenho um poema que é A Paz, que é dedicada à eira deste monte, que é a paz, está também nas raízes e nas asas.
Quer ler-nos o primeiro poema que nos trouxe?
Ora bem, eu não sei se me permite que poderei dizer que eu não queria publicar nada durante muitos anos, ofereci grande resistência a isso. Mas eu
E
tinha.
quem é que encorajou
Posso dizer?
a publicar? Sim, conte-nos a história de quem é que encorajou a publicar.
Portanto, eu tinha um padrinho que infelizmente já faleceu. Foi a pessoa que me levou ao colo para batizar, e o batizado foi aqui também na Bela Vista, que gostava muito dos meus poemas. Ele era professor catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa, era escritor, etnógrafo, tem uma história maravilhosa e um percurso muito bonito. Hoje há uma fundação aqui no Algarve com o nome dele, e numa propriedade que a minha madrinha ofereceu e que hoje mantém uma atividade cultural muito interessante no concelho de Loulé. E ele gostava muito dos meus poemas e influenciava, queria muito que eu publicasse em livro. Só que eu achava que os meus poemas não tinham interesse para ninguém, que não valia a pena estar a publicar, e levámos vários anos não estar de acordo. Nós dávamos muito, eu sempre fui para a Praia dos Olhos d'Água, que pertence à Albufeira, tínhamos casa em frente um do outro e convivíamos muito. E todos os anos ele insistia, tens que publicar. E houve um dia em que ele veio da Rocha Baixinha e disse: não és capaz de fazer um poema à Rocha Baixinha? E eu fiz um poema rápido. E ele disse: se fazes um poema assim, tens que fazer um livro dos teus versos, dos teus poemas. E eu continuei sempre a dizer que não. Mas nesse ano, na hora em que nos despedimos, e que ele foi ao carro para se despedir de nós, eu pela primeira vez pensei: e por que não? E quando cheguei a Lisboa, disse: olha, talvez agora eu publicasse. E foi quando mudei de opinião e depois iniciou-se o processo. Deu-se então, foi o primeiro livro, que é Poemas do Rato Morto, cujo título deu as mais variadas reações. Portanto, houve pessoas que acharam muito mal, outros que acharam bastante bem, outros assim. Houve até uma senhora com fobia dos ratos que escondeu o livro para sempre, e assim foi. De facto.
E quantos livros tem publicados, assim, Ofélia?
Esse livro foi em 1993, eu já nem me lembrava, mas pensando que me podia fazer essa pergunta, fui conferir há bocadinho. 1993.
E para além desse livro, tem As Raízes e as Asas, que é o seu último livro, e tem mais quantos livros publicados?
Tenho A Porta de Reixa, que é o segundo livro, que de certo modo, fazendo este livro, este título e a capa com que tem a imagem de uma porta de reixa de Tavira, é uma homenagem à cidade onde eu realmente vivi a minha infância e parte da juventude, e onde fui tão feliz. Eu tenho no meu coração Tavira sempre. E foi uma homenagem muito simples que eu fiz a Tavira. Depois, o terceiro livro foi o Para Ti. O Para Ti, que tem um pequeno um poema na capa, também se chama Para Ti, e que na devida altura eu lerei a última parte, se me dá licença.
Mas agora vai ler-nos um poema, não é? Um primeiro poema que selecionou para o programa.
Portanto, é o Para Ti, uma pequena parte do poema, e este também tem uma pequena história que eu, se me dá licença, digo rapidamente.
Sim, conte.
Pode ser?
Pode,
este
pode.
Livro tem o prefácio do Sr. Professor Joaquim Veríssimo Serrão, que foi professor, que era na altura em que fez o prefácio, professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras de Lisboa, que era presidente da Academia Portuguesa da História, escritor, e que foi reitor da Universidade Clássica de Lisboa. Ele é autor de uma importante História de Portugal, com muitos volumes. Ora bem, esta é uma pequena história que é assim. Eu estava extremamente ocupada profissionalmente, encomendei o livro, não tinha pressa nenhuma, nem tinha pensado quando seria a data da apresentação, nem quem seria a fazê-lo, não tinha ideia, não estava preocupada com isso. E uma bela manhã eu estava a despachar-me à pressa em casa, já muito sobre a hora, tinha o meu marido dentro do carro lá embaixo à minha espera para me levar ao serviço para eu não chegar atrasada e tocou o telefone. E aí eu fiquei extremamente aflita, porque se atendesse, atrasava-me. Se não atendesse, podia ser um doente meu a precisar de mim e eu não lhe dava essa ajuda. Eu sempre dei o meu telefone privado a todos os meus doentes e tinham autorização e faziam-no quando precisavam de me telefonar a qualquer hora do dia ou da noite. E eu, entre aquelas duas situações, acabei por, com a consciência pesada, acabei por atender. E, com, para minha surpresa, era o seu professor Veríssimo Serrão dizer que era muito apreciador da minha poesia, se eu tinha algum livro a apresentar e que se eu tivesse, que oferecia a Academia Portuguesa da História para fazer, e ele próprio faria a apresentação e seria na Academia Portuguesa da História. Deve calcular como fiquei surpreendida, não esperava nada, agradeci imenso, aceitei, foi uma apresentação lindíssima numa sala para poetas, toda envidraçada, com árvores e aves a passar, fora dos vidros, claro, e mais de 200 pessoas. A Filomena Vieira, uma amiga minha, cantora com uma voz maravilhosa, só em Portugal poderá não ser aproveitada, musicava e cantava os meus poemas, foi uma tarde maravilhosa para não esquecer. Portanto, para ti, permite-me agora que eu leia um bocadinho.
Sim, sim, leia um pequeno excerto para portanto, ti, portanto,
termina
por
assim. Para ti vesti véus e neblinas, salpiquei os meus cabelos de boninas, coroei-me de pérola geada, moldei o gesto em curva de ternura, segui descalça pela rua da aventura e fui mel e luar de madrugada.
Obrigada, Ofélia. Eu também gostaria de ler mais uns certos dos seus poemas do livro As Raízes e as Asas. Por exemplo, no poema A Catedral, que é um poema longo, a dar momento faço um agradecimento ao seu pai, mesmo no fim do poema, e diz: muito obrigada agora e sempre, querido pai. E tem um outro poema dedicado à sua mãe que também vou referir. Vou ler a primeira estrofe. Leste uma lua em teu leito morno, e as estrelas em gestos e ternuras que moldaste, e uma casa em teu colo, toda seda e linho, onde enovelaste o princípio e o fim do meu caminho. E quero ler ainda um terceiro excerto de um terceiro poema deste mesmo livro. E este poema intitula-se A Família. E a primeira estrofe é: família é abraço, é união, sentido de presença e de partilha, o núcleo onde domina o coração, farol que orienta quando brilha. Depreendo do que li neste livro que a sua família é muito importante para si, é a sua âncora, não é verdade?
É. E continuo a ser. Transmiti isso aos meus filhos e já tenho um neto e acho que é muito importante. Eu que trabalhei no meio de famílias tão desagregadas e tão patológicas, mas tive a sorte de ter uma família impecável e acabei por casar com uma pessoa com quem estou casada, graças a Deus, há 56 anos, que vem também de uma família muito unida, com muitos valores e exemplar.
A Ofélia escreve regularmente, obriga-se a escrever, tem horário de escrita?
Nunca. Escrevo por inspiração, nunca me sentei para escrever, seja o que for. Eu cheguei a fazer poemas quando eu tinha um consultório ali numa das Avenidas Novas, às vezes vinha já à tarde, E às vezes faziam um pequeno papelinho assim, calhava a ter, e faziam, vinha-me um poema à ideia, se é que se pode chamar assim, virar ideia, e escrevia ali e chegava à casa, depois passava a limpo. Pode aparecer a inspiração em qualquer momento. Posso estar muito tempo sem escrever, posso escrever dois ou três poemas num dia. É esta, não é regra, é o habitual.
Ok. Quero ler-nos um segundo excerto, de um poema que tenha pensado trazer para o programa.
Ora bem, eu escolhi um bocado do Sagres, que aliás já foi lido, como sabe. Sagres representa. A história é a minha ida a Sagres, que é um local mítico para os algarvios e para muitos portugueses, e é esmagador, aquela maravilha, tudo aquilo. E em dada altura eu falo na reação que estou a ter para além do resto do poema. E diz assim: esta estrofe é um bocadinho maior, mas é uma estrofe. E tenho a sensação única da imensidão, do infinito. De ser irmã do vento, de ser eco de um grito, e como o pensamento esvoaçante e liberta nesta grandiosidade que me esmaga e aperta. É desta ambiguidade que a alma se refaz. Sinto a eternidade, sinto a própria paz. Tenho asas transparentes e comungo do sangue de tardes e poentes. Sou espanto e emoção, o mar em turbilhão, arrojado e disperso. Projeto, valentia, sou sal, sou marzia, sou poesia e verso. Depois continuo até o fim.
Obrigado. É um excerto muito bonito, gostei
Muito
bastante de ouvir.
obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço. A oportunidade nos está a dar.
A Ofélia é uma grande leitora. Existe algum poeta que a tenha marcado mais, com o qual mais se identifique?
Há vários poetas, e os grandes poetas portugueses estão sempre na minha atenção e no meu respeito e na minha admiração, mas há um que eu gosto muito, que é o Miguel Torga.
Eu também sou uma grande apreciadora de Miguel Torga, sim.
Também é?
Também,
Eu
sim.
gosto muito de Miguel Torga. Eu tenho um poema de homenagem ao Miguel Torga aí nas raízes e nas asas.
Pois tem.
Pois, eu gosto, apresentei esse poema quando fomos, que se chama o Vértice, quando fomos à Sociedade de Médicos de Escritores, Sociedade Portuguesa Médicos, Escritores e Artistas, foi homenagear o poeta Miguel Torga, a São Martinho Danta, e ouvi esse poema e li ao pé do monumento dele, e li na escola que ele frequentou, e nesse dia havia uma grande homenagem de professores portugueses lá nessa escola que estavam dizendo poemas dele, e eu pedi autorização para ler e também foi bem recebido e eu fiquei satisfeita.
Eu gostaria de regressar precisamente ao livro As Raízes e as Asas. Ofélia englobou numa secção intitulada Poemas de Luta dois poemas, um dele intitulado A Revolta e o outro O Protesto. Vou ler a primeira estrofe do poema A Revolta. Este poema é um grito de revolta, um peito em chamas, uma garganta rouca, um desespero enorme, uma angústia total. Um soluço profundo que dói e se solta. Um luto nascido desta pobreza louca e do caos instalado no meu Portugal. Para a Ofélia, a poesia tem ainda a função de denunciar as injustiças da sociedade. Pergunto isto porque a figura do poeta de intervenção desapareceu na atual geração de poetas portugueses.
Eu acho que sim, acho, mas sem ser uma opção, como há alguns casos até me parece que é uma opção, tem que ser aquilo, não. Estava-se a viver uma época muito difícil. Eu própria sofri um bocado na pele o resultado Da injustiça que se passava, eu tenho dois filhos, ambos engenheiros civis para o Instituto Superior Técnico, é uma escola de eleição e faz uma seleção grande, que tiveram que ir para as Áfricas para ter emprego. E em situações, algumas delas muito difíceis, um deles chegou a trabalhar no Congo, para onde levava 4 dias de viagem até lá chegar, em condições péssimas.
Esta geração não tem uma vida
portanto,
fácil.
Eu penso que não se pode ficar indiferente em relação a esta juventude e às dificuldades que a família sentiu e que as pessoas velhas tiveram que ajudar os mais novos para colmatar o desemprego e as dificuldades que eles passavam e que hoje ainda sente com dificuldade em adquirir uma casa, em constituir família, tudo isso. Eu acho que, sem ser aquela opção, agora vou teimar sempre. Não, não é preciso tocar. E também me veio essa inspiração, eu não fiz de propósito.
A Ofélia tem mais algum certo para nos ler?
Ora bem, eu tinha já dois poemas já do Rato Morto, dois poemas inteiros, mas rapidamente os leio.
O Rato Morto é um livro de autor, não é, Ofélia?
É livro de autor. Eu queria dizer, se ainda me permite, que a Sagres também tem uma pequena historinha. É que foi isto, além de ter sido apresentado na Suíça num congresso da União Mundial de Escritores Médicos, a que pertenço, além de estar no Rato Morto, está publicado na Terra Luz, que é uma coletânea de poemas de poetas algarvios, que foi editado através da Casa do Algarve, que entretanto já foi extinta. É um livro bastante volumoso, com poetas muito bons algarvios, e entrávamos com vários poemas, eu não sei se tem à volta de 5 poemas na Terra Luz. Quando a apresentação foi feita, houve uma apresentação aqui em Faro, uma apresentação muito bonita, e depois, no Farense, que é uma cidade assim antiga, seleta, com um ambiente muito agradável. E depois houve uma apresentação em Lisboa e a convidada de honra foi a doutora Maria Barroso Soares. E no meio desse enorme quantidade de poemas, a doutora Maria Barroso Soares fez o favor de escolher o meu para declamar, o Sagres. E então, claro, foi muito bonito porque ela declamava muito bem, coisa que eu não sei fazer.
Por acaso, eu também gosto muito de ouvir declamar os seus poemas, Ofélia. Gosto muito mesmo, sim.
Eu ler?
Sim, sim.
Olha, não tenho escola nenhuma. No colégio nós treinávamos muito, mas mais tarde disseram-me que não era assim, não sei o quê, de maneira que leio. Portanto, eu tinha escolhido agora para terceiro poema, se estiver de acordo. É para ti, meu doente. Este poema é já icónico. Eu tive a surpresa, eu tenho num marcador de livro, ofereci a várias pessoas, acho que também o tem, e algumas doentes disseram-me que tinha este marcador no seu oratório junto com os santinhos. Imagino que isto é para um médico, é muito difícil.
Uhum.
Portanto, o poema é: hoje este poema é para ti, meu doente, a troco da emoção que sempre me provocas e pela realização do sonho mais ardente que tu também evocas. Para ti foi meu estudo nas grandes solidões de noites sem dormir, que é outra forma de amar e de servir. Para ti vai meu gesto de extrema doçura, quando desnuda a alma e a mente e me contas tudo o que te põe doente. Contigo invado o mundo dos segredos, Corra angústia, lesa, les, desejos de morte ou apenas medos e tudo o que no fundo exatamente és. Por ti desbrava timidez, apara euforia, traço com nitidez projetos de harmonia. Contigo vaguei na confusão, viajo no delírio e subo os degraus do calvário e do martírio. Por isso a nossa relação, feita de confiança, não é só busca possível, uma troca fria de dúvida a saber, uma dor e esperança, mas um elo incrível que só tu e eu podemos entender. É muito, e acabou.
É muito bonito, sim, sim.
Muito obrigada.
Outro tema que percorre os poemas do livro As Raízes e as Asas é o tema do mar. Vou ler a primeira estrofe do poema Ninguém. Desta janela, de onde aviste o mar, desta janela com dois paus em cruz, não sei se o que vejo é um altar e o mar uma alucinação feita de luz. Talvez pelo facto de ter passado a sua primeira infância junto ao mar em Tavira, seja porque regressa continuamente ao mar, ao Algarve, o mar surge como um tema recorrente na sua poesia. Confirma, Ofélia?
Acho que sim, o mar é uma paixão e é de facto uma grande influência. Eu em Tavira, em dias de levante, adormeci ouvindo o mar, morava na cidade. E tive a sorte, no tempo em que havia 3 meses de férias, e antes até de ir para a escola, porque só fui aos 6 anos de idade, e depois, durante o tempo em que havia as férias tão grandes, eu passava 3 meses nos Olhos d'Água, onde ainda tenho casa. Ainda hoje a 100 metros do mar. Uma grande influência nesse tempo, Olhos d'Água era uma pequenina aldeia, um lugar de pescadores, onde se levava uma vida absolutamente maravilhosa, a praia é lindíssima, não havia turistas, não havia estrada, íamos para lá no princípio e de lá não saíamos praticamente naqueles 3 meses, havia um grupo. Quem chegasse, depois mais tarde, já na juventude, quem chegasse lá era logo integrado no grupo. E de tal modo aquilo nos marcou, que até há pouco, há um ano ou dois, que havia-se todos os anos no terceiro sábado de agosto, fazíamos o Congresso dos Olhos d'Água, todo o grupo dos Olhos d'Água, que vinha dos mais diversos locais do país, de Fafrócio, para nos encontrarmos, ter um almoço e conviver com a alegria da juventude. De facto, o mar marcou-me muito, acho que é uma coisa maravilhosa, se é que se pode chamar ao mar uma coisa, e tem muita influência. Em todos os meus livros eu tenho poemas sobre o mar.
É verdade, sim. Eu selecionei este por acaso, mas em muitos poemas faz a referência ao mar. Nesse aspecto, a sua poesia fez-me lembrar um bocadinho a poesia da Sofia. A Sofia também retorna continuamente ao mar. E a Ofélia também. Quer ler-nos então um último poema, Ofélia?
Ora bem, este poema já é do Rato Morto, já é um poema antigo, como deve calcular, com a minha idade já é um bocadinho desadaptado, mas é um tema completamente diferente. E chama-se Cigana Poeta. Tenho uma alma inquieta, é uma alma cigana, mas é cigana poeta. Como ela poder partir descalça pela estrada, sentir-me dona do mundo, do tudo e mesmo do nada. Ser-te fiel no amor e amar-te sem reservas, tendo por teto as estrelas e a cama feita de ervas. Desfazer a minha trança sob o teu peito moreno, guardar na minha lembrança teu cheiro de terra e feno. Juntar no mesmo galope o teu e o meu coração e voltar sempre a amar-te em cada reencarnação. Poder cantar meus poemas de noite ou à luz do dia, poder chorar se estou triste e rir se tenho alegria. Ai, só um minuto. Oh, olha, agora é preciso virar a página. Peço desculpa.
Não faz mal. Pois a intuição também.
Poder sonhar sem entraves e ter toda a liberdade, partir e voltar mil vezes sem nunca sentir saudade. Sou alguém insatisfeito que vive na ilusão. Podem prender o meu corpo, mas a alma, essa não. São as pesadas amarras com que vivo dia a dia que me levam a pisar o mundo da fantasia. Tenho uma alma inquieta, é uma alma cigana, mas é cigana poeta.
Muito obrigada, Ofélia.
Muito obrigada eu pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade que me deu. Muito obrigada a toda a equipa e um abraço para todos
Um
e para quem me
abraço.
ouviu. Se alguém quiser o meu livro As Raízes e as Asas, eu não vendo livros, liguem para o 927621742 e eu enviarei da oferta. Não vendo livros. Um abraço grande. Beijinhos.
Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em que foram lidos poemas de Ofélia Bomba. Muitíssimo obrigada, Ofélia, por ter decidido vir ao Já Leste um Poema Hoje com a sua poesia. E fica já aqui convidada a vir novamente ao Já Leste um Poema Hoje para continuarmos esta entrevista. Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vê-los ao Já Leste um Poema Hoje, por favor, envie um e-mail para Rádio Belém, @jf-belém.pt. E assim me despeço. Até para a semana, fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?